Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Put us beyond.
I got a bad feeling about this.
21 gigawatts!
Para Nerd. Para Nerd.
Para Nerd.
Para Nerd. Um podcast para Nerd. Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Jiraiya, o incrível ninja.
Ninja Jiraiya. Ninja Jiraiya. Ninja Jiraiya.
Saudações nipônicas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 22º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste 22º episódio, eu trouxe não um, mas sim dois queridos amigos para falarmos a respeito de um assunto que eu particularmente adoro desde minha terra infância, os tokusatsus, ou aquelas famosas séries japonesas que passavam na televisão. Para falar sobre este assunto, eu não poderia escolher dois piores, ou melhor dizendo, melhores, ou talvez piores, convidados do que dois tokufãs de carteirinha, que são Juba Kun, do podcast J-Wave. Saudações, Juba!
E aí, todo mundo? Eu fui revelado como fã de tokusatsu, né? Fã. Vamos ver no que vai dar, né, nesse podcast.
Bom, e pela segunda vez seguida, pela primeira vez no Paranerdia, um convidado participa de dois Paranerdias seguidos. É ele que voltou a pedido do público, Cláudio, o Dragão Dourado do Omega Cast. Saudações, Cláudio.
Obrigado, e nesse momento eu tenho uma musiquinha, cara. É aquela assim, você pensa que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Oh, nós aqui outra vez.
É, velha pra caramba, mas tudo bem, deixa eu falar.
E cantava, minha avó cantava pra mim, cara.
Pro Cláudio, eu já fiz essa pergunta no podcast passado, então a pergunta vai dessa vez para Juba Kun. Juba Kun, meu querido, me responda o seguinte: tu és nerd, geek ou normal?
Cara, pela quantidade de coisas nerds que eu gosto, eu acho que fica pro nerd geek.
Mais nerd ou mais geek?
Bom, em termos de inteligência, eu sou tão esperto assim, então é melhor você chamar de geek, cara.
Pro aquele famoso momento Jabazex, eu já fiz Jabá do OmegaCast, mas vou fazer de novo, porque eu adoro aquela bagaça. Assistam aos Omega Casts, um dos podcasts mais zoados, mas ainda assim mais maneiros que existem na podosfera, que está em www.omegastation.com.br. E, Juba, o que, que a galera encontra no J-Wave?
Olha, se você fizesse essa pergunta um ano atrás, eu falaria que era cultura pop japonesa. O dia é cinema, quadrinhos, mangá, cultura pop ocidental e japonesa também. Então você vai encontrar um podcast nerd. Tudo que o nerd ou geek gosta hoje em dia.
Mas ainda tem bastante coisa da cultura pop japonesa. Ainda é o carro-chefe do J-Wave, né?
Sim, é um dos carro-chefes, porque eu gosto bastante japonesa. O meu sócio lá, o Cal, ele já não gosta, então ele contrapõe. Então o que eu gosto de cultura japonesa, ele contrapõe com cultura ocidental, né? Porque ele é ligado em quadrinhos e tal.
Ah, mas geralmente você referencia a outra sempre, né?
Sim.
Aliás, se eu posso recomendar alguns episódios, querido, assistam os J-Waves, que são sobre a série Cyber Cops. Eu adorei as três partes que eles fizeram sobre esse seriado sensacional, que inclusive nós vamos falar neste episódio, e também os J-Waves pockets musicais, principalmente os de entradas de desenho animado da década de 80. Aquilo ali, cara, me fez chorar de tanto dar risada.
É nostálgico, principalmente pra montar, né? Você escolher músicas que tenham referência, você colocar Sérgio Malandro, Xuxa, Trem da Alegria.
Só pode dar merda, com certeza.
Não, é tipo assim, você coloca em clima de festinha dos anos 80, quando era bisnaguinha com presunto e queijo, né? Com palito no meio, né?
E aí, tomando todinho...
Tá bom.
Assistindo o show da Xuxa de manhã, né?
Eu não assisti, tava animado, dei a Xuxa.
Bom, voltaremos daqui a pouco para falar sobre os Tokusatsu, se é que vocês não esqueceram que este é o assunto do cast de hoje. Daqui a pouco, depois da leitura de e-mails, do Curioso Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá.
Acredita que o bem vai dominar. Jiraiya. Teve um momento, Jiraiya. É nossa proteção.
Antes da leitura dos e-mails e dos comentários sobre o episódio 21, Desenhos dos Anos 80, parte 2, vamos primeiro a alguns recadinhos. O primeiro deles é: este episódio 22 sobre Tokusatsu ficou enorme, gente. A conversa que eu, o Dragão Dourado e o Jubacon tivemos sobre os Tokusatsu que passaram aqui no Brasil estava tão boa, mas tão boa, que eu não tive coragem de tirar nada. Então ficou mais de quase 3 horas de conversa no Skype. Então eu não tenho condições de ter, ou melhor dizendo, não tenho coragem de lançar um episódio com mais de 2 horas para vocês. Eu sei que vocês gostam pra caramba do Paranerdia, mas vamos lá, né? 2 horas de podcast é muita coisa e o arquivo com certeza ficaria monstruoso pra vocês baixarem. Então, neste episódio 22, vai sair a parte A da conversa que eu tive sobre Tokusatsu com o Dragão Dourado e com o Jubacum. E no episódio 23, no dia 10 de fevereiro, sairá a parte B, ok? Todo mundo fica feliz, os podcasts serão pequenininhos, serão fáceis de ser rebaixados e todo mundo fica feliz com isso. Legal. Outro recadinho para vocês, queridos ouvintes, que ouvem através do iTunes, do feed do iTunes, e também que ouvem através da página da Combo Podcast, nossos parceiros do Paranerdia, lembre-se que esse podcast é parte do blog Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.blogspot.com. Acessem lá o blog para ver os links relacionados a esse podcast e as outras postagens do blog propriamente dito. Mais um recadinho. Lembre-se sempre que o Paranerdia já possui seus famosos links do Submarino. Ajudem seu amigo Nerdmaster com alguma comissãozinha a conseguir uma grana legal para poder fazer o servidor próprio do Paranerdia. Quem sabe já não estamos próximos de conseguir o paranerdia.com.br. Vamos ficar sabendo disso em breve, com certeza. Recados dados, vamos agora à leitura dos e-mails. O primeiro e-mail que eu recebi foi de Eduardo Cosso, do podcast MasmorraCast. Ele tem 32 anos e é de São Paulo. Ele diz o seguinte: olá, Nerdmaster. Primeiramente, quero te dizer que adoro o seu podcast. Sempre te ouvi no JCast, mas demorei para começar a acompanhar o Paranerdia. Consegui colocar todos os casts em dia. Posso dizer que gosto muito do universo nerd, sendo um tracker que sempre foi em convenções da Frota Estelar de São Paulo, JediCon, eventos de anime, entre outros. Bem, esse episódio foi ótimo. Desenhos inesquecíveis dos anos 80 são muitos. Fizeram minha infância bem melhor do que eu poderia ser. Eu gostava de várias animações americanas, são várias lembranças, incluindo até o desenho solo da Olivia Palito, onde ela estava no exército. Claro que também adorava os caças-fantasmas baseado no filme, mesmo que os personagens do desenho nada lembrassem os atores originais por causa do direito de imagem que não havia sido liberado. Espero uma parte 3 com animes exibidos na década de 80 na TV brasileira. Um forte abraço. Cara, essa sugestão foi fantástica.
Vou a parte 3 dos desenhos dos anos 80, bem que pode ser focada nos animes que passaram na TV Manchete, ou então outros que a gente vai ver. Vamos lá, a gente vai pensar nisso. Uma ótima sugestão, Eduardo. E um mini Jabazex. Acessem o podcast sobre cinema fora de Hollywood que o Eduardo faz, que é o MasmorraCast. O endereço é www.masmorraerotica.blogspot.com. É claro que o link para esse podcast e para o site em que o Eduardo participa como consultor de cinema estarão nos links relacionados deste Paranerdia. Outro e-mail, quem mandou foi meu querido amigo Henrique Pérez, do blog Dasp Movemaker. Ele diz o seguinte: saudações atrasadas, querido Nerdmaster e ouvintes. Bom, primeiro peço desculpas por começar o comentário com a marca registrada desse meu amigo nerd, mas não poderia deixar de começar um e-mail dessa maneira, afinal fiquei ausente por muito tempo nesse bloco, com a minha participação sendo no episódio 18 sobre histórias de professores, se eu não me engano. Cá estou eu novamente, deixando minha opinião a todos. Curti bastante a participação do Cláudio, realmente ele mandou muito bem ao teu lado nesse tema. Desenhos é a paixão de qualquer ser humano, mesmo eles admitindo que não curtem determinados personagens. Espero que tenha uma parte 3, esteja por vir, e os primeiros casts sobre esse maravilhoso e duradouro tema foram perfeitos, muito bem discutidos e editados. Abraço ao meu amigo Nerdmaster e todos que ouviram essa mensagem. Para vocês fica mais um dos meus. Valeu pela força. Este foi o Henrique Pérez e mais um mini jabá. Acessem o Dasp Moviemaker, blog do Henrique, onde tem o famoso Dasp Moviecast, o podcast dele sobre cinema. Terceiro e último e-mail que eu recebi sobre o Paranerd 21 não poderia ser de ninguém mais, ninguém menos do que o Luiz Gustavo Luzerba do Twitter, meu fã número 1. Ele diz o seguinte: olá, amigo Nerdmaster. Devo dizer que eu aguardava ansioso por essa segunda parte dos desenhos dos anos 80, mas fiquei decepcionado e tenho que ser sincero, pois não gostei da participação do convidado Cláudio. Nada pessoal contra ele, apenas a forma como ele participou que não me agradou. Antes tivesse feito com os outros convidados da primeira parte. Luzerba, eu até aceito a sua crítica, mas é que eu não gosto de repetir muitos convidados, apesar de que nesse cast o Cláudio apareceu de novo. Tive a impressão que o convidado não estava muito interessado no cast. Por vários momentos se limitou a responder suas perguntas de forma vaga. Ele não lembrou de certos desenhos e assuntos que você colocou em pauta, utilizando não lembro. E finalmente, na questão de dinâmica, ele não demonstrou nenhuma, atrapalhando o ritmo do cast, que só foi salvo porque você contornou com destreza as quebras causadas por ele. Bom, uma coisa que eu tenho que falar em defesa do Dragão, eu tive contato com ele depois, principalmente depois de receber esse e-mail teu, Luzerba, e bicho, o cara tava cheio de trabalho, eu chamei ele assim de última hora, bom, dá um desconto pra ele. Assiste ele agora neste podcast sobre Tokusatsu e você vai ver que ele não tava na sua melhor forma no episódio 21. Você vai por mim, não vai se arrepender não. Sobre o jogo comentado no Curioso Nerds, apesar de ser o que deu origem ao desenho Caverna do Dragão, curiosamente, e apesar de eu ser nerd, eu nunca joguei. Ele está falando, obviamente, de Dungeons & Dragons, o RPG. E quanto ao Cine Nerd, concordo com a sua ótima recomendação. O filme Como Treinar o Seu Dragão é fantástico. Tive a oportunidade de assisti-lo em 3D no cinema e, sem dúvida, foi uma diversão inesquecível. Como não falei no meu comentário sobre o Paranerd 16, coincidentemente, os meus desenhos favoritos eram Thundercats, He-Man e Caça-Fantasmas, assim como você. E também concordo contigo que The Real Ghostbusters é muito melhor que o Ghostbusters que passava no SBT. Mais uma vez, quero ressaltar, sendo propositalmente repetido, que a trilha sonora do Cash arrebentou. Nota mil. Até a próxima, Luiz Gustavo Luzerba do Twitter. E o último mini Jabazex, acessem o blog do Luzerba sobre action figures, que é o tudoporbonecos.wordpress.com. E é claro que o link para esse blog estará nos links relacionados deste Paranerd. Um outro e-mail que eu recebi, mas este não relacionado ao episódio 21 especificamente, foi de Luciano. Ele é de BH e tem 36 anos e disse o seguinte: olá, Alexandre Nerdmaster. Sou o Luciano, de BH, tenho 36 anos, gosto muito de suas participações no JCast e fiquei muito afim de ouvir o seu podcast. Porém, uso uma rede bloqueada para downloads de extensões .mp3. Será que você poderia fazer a gentileza de colocar seus podcasts no formato zip? Ou ainda, se puder salvá-los todos em um DVD e me enviar pelo correio, claro que eu pagaria todas as despesas. Muito obrigado, vida longa e próspera. Luciano, você não foi o único a reclamar a respeito disso, não. Por isso mesmo, desde esse episódio 21, se você for na página da Combo Podcasts, você tem lá tanto a versão MP3 quanto a versão zip. E eu estou já no processo de pegar todos os episódios, colocar em zip e disponibilizar para a galera. Fica tranquilo que você vai ter todos os paranerdias que você quiser ouvir tranquilamente no formato zip, ok? Muito obrigado pela sua informação, pela sua carta. Além dos e-mails, eu também recebi alguns comentários lá no post do Paranerdia. Comentaram o Apollo Creed, que é o cunha do meu querido amigo Henrique Pérez. Comentou também o Rafael Felipe AC. Comentou o Sidão Oliveira, que adorou a edição desse Paranerdia e lembrou de alguns outros desenhos muito maneiros, e lembrou também alguma coisa muito maneira, que, em primeiro lugar, o final do Caverna do Dragão existe realmente, chama-se Hacking, é um roteiro, é aquele roteiro que a gente falou, que o Mestre dos Magos era pai do Vingador e o caramba, e ele, inclusive, colocou o link para o texto desse roteiro, link esse que obviamente estará nos Paranerdias. Além disso, ele fez algumas informaçõezinhas extras. O dublador do Munhá, na verdade, se chama Silvio Navas. Sim, tem razão, você tem toda a razão, eu que dei mole nisso. A partir de agora, eu quero inclusive instituir que quando o Paranerdia ou o Nerdmaster especificamente cometer um erro, chamem esse erro de um paradoxo. É, eu acabei de cometer um paradoxo, porque o dublador do Munhá se chama Silvio Navas, que entre outros personagens também fez o Crocodilo Ketchum da nossa turma, entre outros. O nome do cavaleiro que salva os garotos em O Olho do Observador, que é o segundo episódio da primeira temporada, se intitula Sir John. Ele salva nossos amigos com uma flor azul, coisa e tal. Sir John, cara, eu tinha quase certeza que era Sir Hector. Bom, eu vou acreditar que é Sir John, Sidão, e se foi isso, realmente eu cometi outro paradoxo. Agora, eu tô com dúvida, mas tudo bem, deixa pra lá, não tem problema não. Presto, na real, não era o nome do mago. Isso é óbvio. Você acha que alguma mãe de família ia dar Presto pra nome de filho? Presto era o apelido do cara, pô. Isso é óbvio, né, cara? Os nomes completos dos personagens eram Hank Grayson, Eric Montgomery, Russell Presto Sidney, Bob O'Brien, Sheila O'Brien e Diana Curry. Aí, pra quem nunca quis saber quais eram os nomes dos caras do Caverna do Dragão, está aí o nome dos personagens. Valeu, Sidão. O último comentário que eu recebi foi do meu querido Kio Caio César, editor lá do Farrazine. Ele disse o seguinte: salve, Nardaiada, uma curiosidade, apesar de lembrar-me com nostalgia, não procuro nada nos milhares de sites com arquivo dos anos 80 para poder apreciar melhor quando alguém comenta alguma coisa dessa época. E como resgatar algo do fundo da gaveta, tempos esquecido, e dar aquele suspiro de, ah, bons tempos. E programas como este trazem essa sensação. Um abraço. Valeu, Kio. Muito obrigado. Bom, recados dados, e-mails lidos, recados lidos também, abraços dados. Então fiquem agora com o Cine Nerd e com o Curioso Nerds. Vamos lá.
Ei, Luke, eu sou seu pai.
Curioso Nerds.
para o Curioso Nerds deste episódio, já que o assunto foi tokusatsu, eu gostaria de falar sobre um tokusatsu brasileiro. Sim, teve um maluco que fez uma série que ele continua produzindo até hoje, chamada Insector-san, o Guardião da Terra. O nome dessa criança é Cristiano Silva, ele é de Ribeirão Preto, São Paulo, e ele criou esse personagem chamado Insector-san, que é uma cópia até bem interessante do que seria um Kamen Rider brasileiro. Caso vocês queiram ver episódios que são realmente sensacionais de tão toscos que eles são, acessem o site desse fantástico tokusatsu brasileiro, que é www.insectorsan.com. É claro que o link para este maravilhoso tokusatsu brasileiro vai estar nos links relacionados do episódio deste Paranerdia. Acessem, vocês vão se divertir muito com essa produção brasileira de tokusatsu. Acredite, é verdade.
Você não deve hesitar em chamar. Ele é amigo de todos. E nós sabemos quando ver estar. Nessa noção, o nosso herói vamos chamar.
Cine Nerd.
Para o Cine Nerd deste episódio, eu acho até meio óbvio que eu só posso recomendar uma coisa. Os belíssimos boxes dos tokusatsu que passaram aqui no Brasil foram lançados recentemente pela Fox Filmes. De série Jaspion, Changeman e Flashman. Como vocês inclusive vão ouvir os meus convidados e eu comentando a respeito, o único box que eu não recomendo de jeito nenhum é o do Jiraiya, que ficou uma porcaria. Agora, o do Flashman, o do Jasper e o do Changeman estão sensacionais. Comprem que vocês não vão se arrepender. Eu recomendo.
Você está ouvindo Para Nerd,
um podcast para nerd.
Estamos de volta! Muito bem, meus queridos convidados. Antes de mais nada, eu quero saber o seguinte. Vocês são fãs realmente dessas séries Tokusatsu ou convidei vocês só porque são meus amigos?
Eu sou fã, garanto por mim.
Olha, cara, eu sou fã de Tokusatsu, de carteirinha. Talvez hoje nem tanto, porque eu sou só fã hoje em dia de Kamen Rider, das séries atuais. Mas eu gosto, cresci assistindo Tokusatsu. Estive no Museu do Tokusatsu, lá no Japão, né?
Isso, isso! Faz inveja, faz, conta!
E voltei com o bonequinho do Kamen Rider pro Brasil. Então, pô, vai, sou fã de Tokusatsu.
O Juba, ele fez, inclusive, um vídeo dessa visita que ele fez ao Museu do Tokusatsu, no Japão, e é lógico que você vai me permitir colocar esse vídeo aqui nos links relacionados, né?
Ah, pode colocar, cara. Foi um amigo meu que fez, e eu apareço falando só besteira no vídeo, né? Mas tudo bem.
Para as besteiras do Juba, vocês vão ver uma das coisas mais impressionantes que eu já vi em um vídeo, que é o Museu de Tokusatsu no Japão. Cara, é uma coisa de louco, uma coisa de maluco, dá uma inveja foda de quem gosta de Tokusatsu, realmente.
Ah, cara, é um sonho lá, Clay, onde eu com a minha namorada passar um ano no Japão, cara, só pra ver tudo isso daí, cara. Museu de Tokusatsu, ficar passeando em Akihabara, cara, vou ficar um ano lá, cara.
Ah, cara, você consegue fazer bastante coisa em 2 meses, que nem eu fiz quando fui pra lá. E Tokusatsu você vê o tempo todo, né? Eu ia direto em loja de brinquedo lá no Japão, você via os bonecos do Changeman, os bonecos do Flashman, tipo, tudo em kit de colecionador pra você comprar. Então é muito legal.
Sim, sim.
Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Ainda hoje a galera compra coisas do Changeman e do Flashman?
Compram.
Sim, sim, porque lá toda, tipo assim, a cada 5 anos tem versões comemorativas de Tokusatsu, principalmente os Super Sentais e Kamen Riders a cada 10 anos.
É, por exemplo, há uns 2-3 anos atrás saiu uma coleção de Sentai que tinha a Change Mermaid entre os bonecos. Então, muito legal, tipo, ressuscitar essas séries antigas. E esse ano, como é um ano de 35 anos, Super Sentai, provavelmente vai sair boneco pra caramba em comemoração.
E também porque o Super Sentai que vai sair esse ano, ele vai referenciar todos os Sentais antigos que nem Kamen Rider Decade fez com os Kamen Riders antigos.
Como é que é o nome desse novo Sentai?
É o Kaisoku Sentai Gokaiger.
Isso.
Eles são piratas do tempo, né? Mais ou menos isso?
É, exatamente isso. Eles vão navegar pelo tempo, porque os vilões eles vão voltar no passado e tentar destruir os Sentais antigos. E vão começar indo do passado pro futuro.
Uma coisa que eu sempre achei engraçado Power Rangers, e que eu acho que isso foi dos Sentais verdadeiros. Eles passam realmente todos no mesmo universo? Não são universos alternativos de uma série pra outra, não?
Não, são todos no mesmo universo, cara.
É diferente do Kamen Rider. Kamen Rider eram universos diferentes. Agora Sentai não, é tudo no mesmo universo. Aí eles passam bastão cada ano.
Tá certo.
Tanto que no... desde qual, mas todo ano, no último episódio de cada Sentai, aparece o vermelho de um passando o bastão do outro. Que vai vir. Todo ano tem isso. É a última coisa que aparece no último episódio.
Uhum. Bom, então o negócio é o seguinte. Estamos muito bem, falamos muito. A galera que não conhece esse tipo de assunto deve estar mais boiando do que patinho de borracha na banheira. Afinal de contas, senhor Juba Kun, o senhor que é do podcast, vamos dizer, mais especializado nessa área. Afinal de contas, o que é um tokusatsu?
Japonês efeito especial. Uhum. Então seria um termo igual mangá significa quadrinhos no Japão, mas pro resto do mundo visto quadrinhos japoneses, tokusatsu significa especiais, o que seria qualquer série de efeitos especiais. Star seria tokusatsu pro japonês.
Na verdade, tokusatsu é uma contração, né?
É, de tokushu tatsuei.
Isso, agora não entendi porra nenhuma, mas tudo bem.
Então, Tokushu Kokusatsuei é filmes com efeitos especiais, e a abreviação fica Tokusatsu.
O idioma japonês é normal fazer contração de palavras. Por exemplo, Jaspion é Justice Champion.
É, né? Vide Pokémon.
Pocket Monster.
Digital Monster.
E por aí afora, cara. Tem contração em japonês, existe uma porrada.
Ah, mas não é só em japonês. Brasileiro também faz isso, americano também faz isso, todo mundo faz isso.
Geralmente, cara, o brasileiro contrai a contração, né? Porque muita gente fala toku aqui no Brasil, não tokusatsu.
Que pega mal pra caramba, né? Mas beleza, né?
Principalmente quando você fala pra japonês, né?
Cláudio Dragão Dourado, você sabe me dizer quais são os tipos de tokusatsu que existem? Eles são classificados por gênero, não são?
Sim, na verdade são classificados mais por franquia, entendeu? Existe a franquia Super Sentai, a Kamen Rider, a Metal Hero, a franquia Ultraman. E os que não são dessas franquias, ou são os Alter Heroes, ou Kyodai Heroes. Outros que são outros heróis, mas de tamanho maior, que a Kyodai Heroes são os outros heróis, só que gigantes, entendeu? E o Outer Heroes seriam mais os outros do Metal Hero, Kamen Rider Tai, e Kyodai Heroes os outros entre os Ultraman.
É, mas uma coisa importante, assim, falar os termos, é explicar o que é cada um deles, né? Por exemplo, Super Sentai são cinco guerreiros coloridos que o líder é vermelho. Uhum. Metal Hero é um guerreiro, em tese, no começo, de armadura, e seus primeiros anos, guerreiros espaciais, né? O que foi mudando com o decorrer do tempo. Kamen Rider é uma série que sempre é um herói gafanhoto. Isso daí também foi alterado com o decorrer dos anos.
Na verdade, ele é sempre com moto, né?
Moto. Moto e que seja alguma coisa ligada a gafanhoto.
Insetos em geral, né? Porque acho que uns eram louva-a-deus, outros... Se não me engano, teve até a Joaninha já.
Nossa, cara, Joaninha?
Joaninha, é dos primeiros. Acho que não lembro qual que era, com Stronger ou Sky. Acho que era com Stronger.
É, Kamen que Rider. O Kamen Rider, né, a tradução seria motoqueiro mascarado, né?
Isso. Tanto que foi curiosamente traduzido nos Estados Unidos como Masked Rider, né?
É, exatamente. Isso. Tanto que você vê os títulos originais que saem, ele sai com uma legenda de rodapé escrito Masked Rider.
Muito bom. O que mais? Então temos Sentai, que são o estilo Power Ranger da vida, né? Vamos só pra botar um exemplo que a pessoa entenda. Temos os Ultras, que aí, pô, não precisa falar, Ultraman, né, Ultra Seven, etc, etc. Os Kamen Riders, que também o nome já tá dizendo tudo, Kamen Rider Black, Black RX, para quem é saudoso da Rede Manchete. Os Metal Heroes, que eu acho que o ícone maior aqui no Brasil só poderia ser o Jaspion, né? E que mais? Aí o Outer Rangers entraria o quê? O Cybercops?
Sim, Cybercops entraria nessa categoria, porque segue a ideia de Sentai, mas não pertence à franquia por causa que foi produzido por uma empresa concorrente.
Ok. Uhum. E o Kyodai Heroes, é isso?
Isso.
Aí seria o Spectraman?
Exatamente. É um Kyodai Hero.
Tem um gênero também para heroínas, que entra Patrine, por exemplo.
Cruz. É, mas ela é engrupida dentro do Outer Heroes, se não me engano.
É, porque como a maioria era da Toei, né, tipo, tinha esse gênero, mas quase não é citado.
É, aquelas coisas de heroínas, né, Patrine, pros animes tinha Sailor Moon, outra também de heroína era o Machine Man.
Ah,
sim, o melhor mascote de todos os tempos. Uma bola de beisebol, né?
Oh, boy!
É voando.
Bola! Sei lá o que ele falava. Bola, relâmpago, alguma coisa palhaçada assim. Ele, oh, boy!
Eu! Bola! Vai!
Velho, o cara se transformava com um testador de rede, velho. Você não tem noção que é isso.
Não, e a melhor coisa de todas, eles usavam uma capa de cortina de banheiro.
Mas você não pode negar uma coisa, ele inspirou o carro do Batman, cara. Porque dirigir deitado, quem inventou foi o Maskman.
É? Maskman não, Machine Man, nos filhamos.
Desculpa, Machine Man.
Imagino eu que meus dois queridos convidados vão de concordar comigo que se Tokusatsu pegou aqui no Brasil, a gente deve para apenas uma pessoa, estou dizendo uma entidade, a Rede Manchete.
Sim. E quem torceu é a Opera Manchete, né?
Uhum.
É, e veio numa cagada enorme, né? Por causa que Tokusatsu passou na Manchete porque o acordo era assim, passar... Série em acordo de cavalheiros. A Manchete não tinha o que colocar no ar e a empresa estava quase falindo porque não conseguia vender a série. Ninguém queria. E explodiu de sucesso, que fez um monte de emissora ter que correr atrás. Então, chegou a época que tinha 12 séries passando ao mesmo tempo. Na Manchete, na Record, na Bandeirantes, no SBT e na Globo.
Uhum. Qual era o nome da primeira empresa que trouxe os Tokusatsu para o Brasil?
Foi a Ticara, não foi?
Foi a Ticara.
Ticara Filmes.
Ticara é uma empresa brasileira.
Sim. Se eu não me engano, Ticara quer dizer coragem, né? Então já diz muito sobre a empresa.
É, que era um empresário que começou a locadora na Liberdade, que trazia filmes e séries do Japão para a colônia. Percebeu que a série saiu muito para a colônia e para crianças e pessoas que não eram japoneses, moravam por volta da Liberdade. Ele falou, chegou lá no Japão, bateu na Toei, negociou, trouxe e conseguiu. Tipo, tudo bem, demorou pra vender, depois emplacou na Manchete. Mas eu acho que, tipo assim, ele se inspirou tudo por causa do resultado que tinha a locadora dele.
Mas além da Ticara, tinha outras, não tinha?
Tinha a Toho, tinha a Sato.
A Sato, era essa que eu ia falar. A Sato não foi a que teve maior sucesso com os Tokusatsu aqui no Brasil?
Na verdade, a ideia de trazer Tokusatsu foi dela. Só que eles conversaram lá, os dois donos conversaram e um pegou a ideia do outro. Então, tipo assim, de revolta, a Sato trouxe Cybercops.
Ah, tá. Então é a Sato que eu tenho que agradecer, né? Muito obrigado, Sato. Vocês realmente deixaram minha infância muito mais alegre, porque Cybercops realmente foi o que trazia alegria pela escrotidão que era a série.
Não, o que é triste hoje é que o cara só trabalha com outras séries, né? Hoje em dia o cara traz Dr. Hollywood, né, pra RTV, né?
Fazer o quê, né? É a Sabrina, foi ela que tá mandando na empresa agora, pelo visto.
Ai, meu Deus, possivelmente. Mas é Sato mesmo que tá do Dr. Cara.
Sim, cara, se você assistir na RTV, assiste, pelo menos ver o último bloco, sei lá, você vai ver o logotipo da Sato no final do programa.
Você sabe que isso dá uma dor no coração, velho? Cara.
É, tipo assim, eu olho o logo e eu lembro de Cyberpunk. Pra mim, aquele logo... É estranho ver no Dr. Hollywood.
O nível caiu bastante, né, cara? Putz,
grilo. Ah, mas o dinheiro não, né, cara? Deve estar dando dinheiro isso aí.
Ah, cara.
Bom, a Manchete foi a primeira a trazer Tokusatsu do Brasil?
Ou não, acho que no SBT já passavam Ultraman, Ultraset.
Na verdade,
acho que na Tupi teve o...
National Kid.
Mais forte do que as armas científicas atuais. Supera o impossível. Domina o mundo da quarta dimensão. E luta pela paz e pela justiça do mundo. National Kid!
Thank you.
Nacional Kid isso.
É, que Tokusatsu não foi uma novidade dos anos 80, né? Então o Nacional Kid, que foi um fracasso no Japão, foi um sucesso aqui e puxou outras séries, puxou Ultraman, Ultraman Série.
Vamos falar um pouquinho sobre Nacional Kid, porque, pô, pelo amor de Deus, aqui no Brasil, pelo menos, aliás, eu não sei o que o pessoal aqui no Brasil tem, qual é o problema do povo brasileiro, que eles só gostam do que o japonês não gosta, cara. O japonês despreza, o brasileiro adora. O que é isso? Me explica isso, por favor, Juba. Por que que brasileiro gosta dos rejeitados japoneses? O que tá acontecendo?
Ah, eu acho que os dois países têm gostos bem distintos. E o Nacional Kid era uma série comercial, né? Era uma série da empresa National, que hoje virou a Panasonic, né? É uma série que é comercial o tempo todo. E eu acho que dublagem também faz diferença. Uma série ruim pode ficar muito boa com uma boa dublagem.
E o inverso também ocorre, né? Mas tudo bem.
O inverso acontece também.
Com mais frequência até, na verdade.
Pra isso eu só posso dizer uma coisa: Selacanto provoca maremotos.
Agora, só uma correção básica aqui: a Chikara Filmes antes ela era Everest, quando eles trouxeram Jasper Changeman era Everest Video.
Sim.
E Jiraiya, por exemplo, veio pela Top Tape.
Muito bom. National Kid ou National Kid?
É, em inglês falado em japonês, é isso, cara.
National Kid. Era uma série emblemática, cara, mas, pô, sinceramente, eu nunca vi nenhum episódio. Eu sou um pouco velho, 30 e tantos anos, mas eu não sou tão velho assim pra ter visto National Kid.
Ah, pai adora, meu. Sempre fala, cara, louco assim pra achar um box com o National Kid pra dar pro meu pai, cara.
Saiu em DVD, saiu pela Fox.
Eu sei que saiu, tinha as fitas antigamente, cara, mas é ruim é a grana, né? Mas tudo bem.
Ah. Inclusive vai ter o link para o submarino do box do National Kid para quem quiser comprar.
É o box do Jasper, do...
É, vou botar box de tudo, rapaz. Vou vender tudo que eu puder, afinal de contas,
a neta tanto, ganhar dinheiro. Tanto que essa semana eu recebi o box do Flashman, tava doido pra ter... Comprei, né? Uma promoção que tava metade do preço lá no Submarino.
Qual é a qualidade que tá, cara? É da Fox, né?
Não, tá bom, cara. Do Flashman tá bom. Jiraiya que tá ruim.
Jiraiya foi uma desgraça, cara.
Jiraiya.
Ah, mas aí isso é serviço de porco, né? Eles queriam lançar tudo ao mesmo tempo, né? Dá nisso, né? Não confere e manda rodar, né?
Sério, eles rolaram com áudio de internet. Isso não pode, não.
Cara, sacanagem que era a série que eu tava esperando pra comprar o box. Quando eu vi que tinha saído o Changeman e Jaspion, eu pensei, Jiraiya. Aí eles lançam isso. Que sacanagem. Oh. Uhum. Bom, já falamos bastante de National Kid.
Magma Taishi, que é os Vingadores do Espaço, também, Ultraman.
Era aquele Goldar, né?
Exatamente, o robô loiro.
Isso chegou a passar no Brasil, cara?
Chegou e é do deus do mangá, cara. É do Osamu Tezuka.
É, via, cara, a única coisa que eu tenho na cabeça dessa série é o Goldar. Era o robô gigante louro, com cabelos a lá metaleiro. É nóis. Outra série que eu acho bastante famosa é aquela Robô Gigante. Não teve uma série chamada Robô Gigante?
Sim, teve.
Mas essa
robô... Só que eu não cheguei a assistir, cara. Eu assisti só um filme, que é uma animação americana, Robô Gigante.
Eu vi os OVAs dos anos 90, baseado em Robô Gigante. Eu não tive coragem de ver a série original, não.
Deve ter sido uma vergonha alheia do caramba, né?
Ah, com certeza, né,
cara? Bom, pra mim, o primeiro Tokusatsu que eu me lembro, cara, isso... Podem me chamar de velho, que eu não me importo nem um pouco, foi Spectraman.
Spectreman, hear the flash like a flame, faster than a plane, a mystery with the name Spectreman. Power from space, he'll save the human race, yet they'll never know the face of Spectreman.
abertura do Spectrum Man, cara, era uma coisa de louco que o cara vinha narrando.
Planeta, a Terra, cidade Tóquio. Como todas as metrópoles deste planeta, Tóquio está hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços de todo o mundo, pode acontecer um dia que a Terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir?
Spectreman!
E quem poderá nos salvar? Chapolin Colorado!
Cara, vale lembrar aqui que essa dublagem do Spectrum Man, ela foi feita dentro do SBT, né? Então todo o elenco do Chaves, porque o Chaves também foi dublado no SBT, participa do Spectrum Man.
Era o estúdio MAGA.
Todo o elenco do Chaves.
Claro, era o estúdio MAGA, o estúdio do SBT, de dublagem do SBT, lógico. Tendo dúvida disso? Uma das coisas que eu mais adorava no Spectrum Man não era o Spectrum Man, era o Dr. Gori.
O Dr. Gori virou ícone, né?
Cara,
uma geração.
Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Dr. Gori, na minha opinião, foi o primeiro vilão politicamente correto do mundo. Por quê? Primeiro lugar, ele falava para surdos mudos. Você lembra que ele sempre falava fazendo pose, fazendo gestos de mão? Parecia o avô do Macaco Louco.
Com certeza o Macaco Louco foi inspirado no Dr. Gori. Com
certeza.
Foi sucesso no Ocidente bastante, Spectre, né?
Uma outra coisa que me faz pensar que o Dr. Gori era um vilão politicamente correto, vocês lembram do que o Dr. Gori fazia os seus monstros?
De lixo.
De lixo, cara! Ele reciclava!
Exatamente.
O Dr. Gori fala para deficientes auditivos. Faz reciclagem. Quem é o bandido?
O cara que faz o lixo e não deixa o Dr. Gori trabalhar para destruir a humanidade, claro.
Então eu acho, sinceramente, que a série devia se chamar Dr. Gori, não Spectrum Man.
É que a história é contada pelos vencedores, né, cara? Né?
Sim, a história, assim, o Spectrum Man é um personagem secundário, ao meu ver, né, Spectrum. Ele aparece bem menos que o Dr. Gori.
E não dá pra falar do Dr. Gori sem falar do seu fiel escudeiro, Caras. Né, o gorila que sobrou do planeta dos macacos.
Foram embora e me deixaram aqui, sacanagem, velho.
Cara, o que vocês achavam dessa série? Vocês chegaram a assistir ou pelo menos viram alguma coisa dessa série do Spectrum Man?
Eu vi depois de grande, cara. Não assisti na época. Assisti, mas não lembro.
Cara, eu vou falar que eu só vi fotos, li matérias, li reviews, mas eu ainda não assisti não, cara.
Ah, cara, muito tempo atrás eu fui na Liberdade e achei uma fita gravada do SBT.
Sério?
Tipo assim, o episódio acabou e eu vi o Bozo. Eu falei, nossa, cara.
Eu assisti essa série. Eu sou velho a esse ponto. Eu assisti na televisão quando era moleque. Cara, eu adorava. Pô, eu era moleque. Quem é moleque que não adora ver um cara matar um rato de duas cabeças mutante gigante? Pô, era uma coisa de louco. É uma coisa realmente doida de pedra aquele seriado. E era uma cópia descarada do Ultraman, né? Era uma cópia descarada e de baixo orçamento do Ultraman, né?
Não, ele era do Ultraquilo, né? Porque o Ultraman acho que não, na época não existia.
Não, já... Spectrum Man já é nos 80, já. Quer dizer, finalzinho dos anos 70. Foi produzido por outra empresa do Ultraman, né? Que é a Tsubaraya, né?
Uhum.
Ah, desculpa, aliás, falei besteira. A série foi produzida pela PP Produções, né? Hoje os direitos de Spectrum Man é da Baraya, né? Que ela comprou os direitos de Spectrum Man de uma porrada de série como Lion Man.
Ela deve ter comprado pra esconder e nunca mais mostrar.
Que nada, cara. Lançou um box mó bonitão com o capacete do Spectrum Man.
Ah, eu quero.
Vai pro Japão comprar.
Vai lá, cara.
Você paga passagem?
Depende, se você trouxer os boxes com todos os filmes de todos os Super Sentais, eu penso.
Tá bom. Ai, ai. Passando de pau pra cavaco, né? Vamos então falar sobre o outro, né? O outro cidadão também nessa levada de herói gigante que derrota robôs, que derrota monstros gigantes, que é Ultraman.
Ultraman.
Ele quer ter um passo a dizer.
da Galáxia. Uma distribuição Sato Company. Versão brasileira, Big S.
Aqui no Brasil chegou a passar Ultraman, Ultra Seven, se eu não tô errado, e acho que Ultraman Tiga, né? Ou chegou a passar mais alguma coisa, Ju? Você sabe?
Passou o Ultraman Jack, né? Que também é conhecido como Regresso do Ultraman.
Regresso do Ultraman, é verdade, é verdade. Mas primeiro foi o Seven ou primeiro foi o Ultraman aqui no Brasil?
Ultraman. Com outra dublagem, né? Eu gosto muito da redublagem dos anos 90 de Ultraman.
Legal. Quem passou o Ultraman aqui no Brasil na primeira e na segunda vez?
Sou na Tupi, na Bandeirantes, na Record, no SBT e por fim, quando ele foi redublado, passou na Manchete.
Então, pra resumir, Ultraman, Ultra Seven, Ultraman Jack, depois Ultraman Tiga.
Isso.
Foram os que passaram aqui no Brasil. Mas tem mais.
Ultraman Dyna quase chegou a passar aqui, foi pra estúdio de dublagem, mas a Record não gostou da audiência e acabou cancelando.
Os Ultraman são tão numerosos nas séries quanto os Super Sentais lá fora, né? É tipo cada Ultraman novo, ou não?
Não. É de tempos em tempos. O Ultraman acho que não teve tantas séries. Tipo, se for período de tempo, é tão longo quanto as franquias existem, mas não sai todo ano, obviamente. É um ano sim ou não. Umas vezes demora 2 anos pra uma série.
É, fazer maquete de cidade deve ser mais caro, né?
Não, teve uma época que o Ultraman deu uma parada. Pô, tanto o Ultraman, só que fez o modo Kamen Rider, que era Henshin, era Showa, porque ele parou antes da era Showa acabar e voltou depois da era Hensei voltar. Começar, perdão.
É, mas peraí, cara. Você tá complicando pro público, cara.
É desculpa.
Tô me confundindo todo aqui. Era quem? Era o quê?
Não. Era... Esse aí começou de 89 até os dias atuais.
Ah.
De 89 pra trás...
Era Showa. Porque essas eras são o nome dos imperadores.
No Japão, cada imperador tem sua era. E de 89 pra cá, é o imperador que está no poder até hoje. Ainda não faleceu, então estamos na era Heisei.
Tá bom, e o que que isso influencia nas séries?
Influencia então... em tudo, cara. Porque, tipo, tudo, inclusive calendário, é por eras. Então, lembra que assim, quando eu tava no Japão, o calendário que eu usava pra pegar trem no Japão tava com o número 20. Da era Heisei, tá ligado? Não usa 2010, se usa a quantidade de anos dessa era.
Posso fazer uma pergunta, imbecil? É que nem aquela história da era Meiji no Samurai X?
Exatamente, vem daí. Cada era,
imperador. Cada imperador é uma era.
Aquela era Meiji.
Então, mas é os Tokusatsu, assim como os que deram paradas, tipo o Kamen Rider e Ultraman, eles têm duas fases, a fase que eles consideram era Showa e a fase que eles consideram era Heisei. Tanto que tem muita gente que prefere só os Kamen Riders da era Showa e acha os novos da era Heisei muito ruins.
É, mas quem começou com isso aí foi o Ultraman, né? Que o Ultraman antiga também é de outro universo que seria da era Heisei.
Sim.
Agora eu tô entendendo metade dos J-Waves que eu escutei.
Ó, o Nerd Massa, você só faz isso porque você não leu a Nihon no Sekai, porque no Nihon no Sekai de Kamen Rider, eu explico isso.
Ah, tá, realmente, eu não li, não, perdão. E aliás, agora eu entendi o Senpucast que eu ouvi ontem, que eu só falavam isso, era aquilo, era Showa, era Heisei, era Showa, era Heisei. What? É bom quando a gente tem alguém que explica, né? Eu precisei gravar um podcast pra poder ter as explicações. Olha que maravilha, viu?
Agora tá gravado, cara. É.
E para vocês, meus queridos ouvintes, que querem entender melhor essa bagunça que eu mesmo não tô entendendo nada, o Dragão acabou de me passar o link do texto que ele explica tudo, e esse link, obviamente, estará nos links relacionados do Paranerd.
Quiser os trechos do texto que explica isso.
Ah. Eu vou ter que ler isso aqui, então eu vou ler. Esses dois períodos de tempo da série são denominados de Showa e Era Heisei, devido ao fato da nomenclatura dos reinados dos imperadores. A Era Showa estava sob o reinado do imperador Hirohito, de 1925 a 1989, seguida pela era Heisei, no reinado do imperador Akihito, filho de Hirohito. Assim, os Kamen Riders antes da pausa de 89, Kamen Rider Black RX, por exemplo, eram ditos pertencentes à era Showa. E os Kamen Riders, quando a série foi retomada no ano 2000, Kamen Rider Kuga até os atuais, foram classificados na era Heisei. Falou o texto do Dragão Dourado.
Que é uma furada isso dos Kamen Riders, por causa que veio o Kamen Rider depois de RX, depois de 89. Mas aí, tipo, eles brincam, ah, é da era Showa, era Showa caramba, porque é depois de 89. Sim, mas beleza, sim.
Mas
beleza.
É porque eles não eram séries, eram filmes.
É, sim.
Depois de Ultraman, o que teve mais de Tokusatsu aqui no Brasil? Vocês que são os especialistas, Juba?
O Hero, cara.
Hein?
Já.
O Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alamo. Come on, boy. Tsurai toki hodo, come on, boy. Warao ze, sousa yuki ga suku moru. Otoko da monna. Wakasa da monna. Kokoro no ono ga mabushii monna.
Chegamos na era da Manchete já?
Já. E depois disso não teve, foi um tempo sem novos Tokusatsu.
Sim.
E veio que tinha quebrado com o Jaspion.
Jaspion foi o primeiro Metal Hero do Brasil?
Sim.
O National Kid é considerado o quê? Alter Hero?
Isso. Alter Hero.
Ok. E só pra tanto tempo dar uma reexplicadinha, o Metal Hero é o cara que, quando vai lutar com os inimigos, põe uma armadura. É mais ou menos isso.
Sim, sim. E geralmente tem vários equipamentos, não é só a moto, ele tem uma nave, às vezes um robô também.
Um tanque, uma moto.
Dessa classificação, desse gênero, seria o Jaspion? Os policiais espaciais em geral, né? Que é o Charivan
e o Shiner.
É, o Jiraiya?
Jiraiya.
Sim, Metalder, Spilvan. Esse daí, esse gênero praticamente quase passou inteiro no Brasil. Então passou em Spectre, Soul Brain, Giban, Jiraiya, Metalder, Spilvan, Jaspion.
Show de bola. Yes.
O X-Diver. Como que é o nome da série?
X-Drafted. Só não passou por causa que a Manchete faliu antes, mas ela chegou a comprar a série.
Na verdade, Jumpson, Blue SWAT e Fighters não passaram também.
Ah, mas são muito poucas hoje. Tipo, passou mais da metade do gênero no Brasil.
Seria o gênero que mais passou ou Super Sentai teve mais?
Não. O gênero que mais passou no Brasil é Metal Hero.
Sim.
Porque os... Tudo por culpa dos Power Rangers, né?
É, por causa que na época é o auge do Tokusatsu no Brasil, a Toei começou a vender série pra qualquer distribuidora do Brasil. Então, o Gaban e o Shider passavam na Globo, só que a série do meio, que era o Charivan, passava na Record.
Cara,
e tipo,
eu tenho medo do Charivan.
Charivan, o guardião do espaço.
Dash, 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 Charivan, dash. 優しさ力湯し輝き宇宙天地シャリバン。
Eu tenho medo. Era no Charivan que tinha a máquina do, da outra dimensão, que era o...
Era.
É. Liga. Não, você sabe. Era uma cena sempre igual, cara. É sempre a mesma cena. Liguem a máquina da outra dimensão. Aí vem o narrador. A máquina da outra dimensão é um portal que faz com que o nosso herói caia numa dimensão esquisita, onde o vilão ganha 50 vezes mais força e 50 vezes mais velocidade. Era a mesma coisa sempre!
Cara, o problema é que tipo, quando você faz maratona desse tipo de série, você fala assim, porra, eu já entendi, não precisa repetir.
Ah, é porque no Japão isso era sempre passado de uma vez por semana, então os caras muitas vezes pra não esquecer se repetia, né?
É pra criança também, né, cara?
Não, tipo... é pior ainda, acabei de lembrar, era Máquina do Mundo da Alucinação, mova-se! Mova-se? Quer dizer que eles vão tirar a máquina do lugar? Era, acho que era uma mulher que era a líder lá do povo do mal do Charivan, né? Máquina do Mundo da Alucinação, mova-se! Como assim, mova-se? Vão tirar do lugar? Vão mover ela pra outro lugar? Vão, porque tá em perigo? Mova-se! Como assim, mova-se? Eu, hein?
Aliás, os policiais do espaço ganharam um jogo de PlayStation 2 incrível, cara. Pra quem é nostálgico, esse jogo é muito bom.
Velho, tem um jogo japonês, eu não lembro o nome agora, tem ele em casa, mas ele é um que você cria o seu próprio Tokusatsu, entendeu?
Maneiro.
Aí ele ganha uma abertura, ganha um vilão, ganha um nome.
Bom, no caso, os chamados policiais espaciais eram Charivan, Scheider e Spilvan.
Gaban.
Spilvan era o quem?
Era a série seguinte do Jaspion.
A série seguinte? Ah, é, aqui no Brasil acho que chegou a ser chamado Jaspion 2, né?
Sim, porque o visor era parecido, eles achavam que os babacas iam acreditar nessa coisa.
Na verdade foi mais por causa de marketing mesmo, porque Jaspion fez muito sucesso. E falar que é uma continuação de Jaspion ia chamar mais gente pra assistir.
Sim, acharam que todo mundo era babaca. Qual é, né?
E Jaspion sozinho, vocês vão de concordar comigo, Jaspion sozinho fez mais sucesso do que os três policiais espaciais juntos.
Sim.
Ah, mas os três policiais aqui passou tão confuso, com dublagem diferente, com erro de dublagem. Tipo, e passava 8 horas da manhã no show da Xuxa. Quem viu Policial do Espaço?
Eu.
É muito difícil.
Eu vi Charivan, pelo menos.
Que passava tarde ainda.
É.
Na Mara Maravilha, já em crise, já de imagem, já tinha perdido o programa da SBT. Ela passou a Charivan na Record.
Eu fiquei com a Máquina do Mundo da Alucinação gravada na minha mente, obrigado.
Agradeço a Mara Maravilha.
Ah, cara, e toda vez que ele se transformava tinha a mesma explicação, porque as manchas solares geram um impulso que a nave do Charivan pega, transforma, converte, manda pra Blu-ray, depois ripa, depois manda pro Charivan porque ele decodifica e se transforma, tudo isso em 10 milésimos de segundo.
É, aí a transformação de 10 milésimos de segundo vira 3 minutos.
É porque era passada em bullet time.
Não, é porque ele se transformava. Aí depois, vamos reduzir o tempo e ver como o Charivan.
Não, eu não preciso ver isso de forma devagar. Vamos, anda!
Outra coisa que era clássica nesse tipo de super-herói eram as espadas laser, né? Os golpes finais de cada um desses heróis. Era espada...
Acho que a espada laser veio só depois do Jaspion. Não lembro se o Charivan...
É, mas é porque o Jaspion se inspirou em Star Wars, né?
Aí totalmente, né, cara?
Certeza absoluta. Eu bato aqui meu pé. Charivan tinha uma espada laser. Eu tenho certeza absoluta.
Charivan, eu sei que o... O Spielberg tinha também.
Não, o Spielberg inspirou Star Wars na trilogia nova, porque ele tinha um bastão laser.
É.
Mas espada laser sempre existiu, então pelo menos em Metal Hero eu sempre lembro disso. Gaban também tinha.
Sim, eu não lembro das espadas dos laser, eu lembro só da espada, não lembro dessa laser, sabe?
Não, mas no Charivan tinha. Mas claro que todo mundo lembra do famoso golpe do Jaspion, né? Que é espada de um laser! Cosmic Laser! Vai gostar de laser assim no...
Isso aí é tudo a dublagem brasileira, cara. Isso aí nada existe na dublagem japonesa.
Sério?
Né? No áudio original. É tudo do nosso... da nossa cabeça aí.
Eita, nós! Eita, que a minha infância agora foi destruída!
Ô, Pitite!
Bom, falando em espadas lasers, espadas pegando fogo, espadas, seja o que Deus quiser, não dá pra não lembrar de Jiraiya, né?
Espada olímpica, golpe frontal que corta pro lado.
Não, né? Não, o melhor de tudo...
Espada olímpica é outra invenção nossa, cara. Não, também não...
Isso é que é a melhor coisa de todas. Espada olímpica! Olímpica! What's the matter? Tu tá nas Olimpíadas, seu filho da mãe? Tu vai ganhar medalha de ouro se cortar com essa espada? Espada olímpica, essa história de olímpica é invenção aqui no Brasil, né?
Sim.
Como é que alguém sabe o nome dessa bodega no original? Se o cara falava alguma coisa quando ele botava fogo na espada?
Eu acho que não, cara. Pelo menos Jiraiya não falava nada, nunca lembro. No original, não. Eles colocaram isso na dublagem porque ele não falava nada, exatamente isso.
É, né?
É, eu não lembro de ter assistido o Jiraiya em japonês, eu preciso ver. Mas o nome da espada do Jiraiya se chama Chikotinkuken. Tipo, espada olímpica só bem melhor, né?
É realmente, o cara fica gritando, Chikotinkuken! Não dá certo. Agora, Jiraiya é outra, né, que lá no Japão não ficou tão... benquista, não foi tão popular, enquanto que aqui no Brasil foi uma coisa de louco, né? Era meu tokusatsu favorito da Manchete, sem sombra de dúvida, de Metal Hero, era Jiraiya. E a abertura de Jiraiya é outra, que obviamente eu vou botar aqui pra vocês ouvirem, porque eu adorava a abertura em português. Me atirem pedras, me crucifiquem, pode fazer o que você quiser, mas eu gostava da abertura de Jiraiya em português. Bom.
Jiraiya, o incrível ninja.
Ninja Jiraiya. Ninja Jiraiya. Ninja Jiraiya. Nós queremos um herói pra defender e que busca força dentro do seu coração. Acreditamos numa nova era em que o poder do amor vai sempre existir. É a força que vai ser você. Sempre deu emoção e luta pela vida. Acredita que o bem vai dominar. Jiraiya, teve um momento, Jiraiya. Nossa proteção. Assim é ninja Jiraiya.
Todo saudosista gosta dessa abertura, não é só você.
Ah, mas a abertura é boa, né, cara? É diferente da abertura de Changeman em português.
Nós queremos um herói pra defender e que busca força dentro do seu coração. Ele tem a força pra nos defender. Porra, essa música era...
Mas você já ouviu a original e essa juntos, assim, uma em seguida da outra?
Ninja, 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 ninja.
Não, então, mas você... É os que eles mais seguem, tipo, o ritmo sem colocar um cara escroto cantando, né?
Ó, boa. Mas uma coisa a gente tem que admitir, a Manchete mandava bem pra caramba nas aberturas.
Sim, sim, cara.
É, com então, ressalvas, cara, tem muita abertura ruim nessa época também.
Cara, porque eles, um tempo, começo, sempre passava, a primeira, segunda vez que passava, era sempre a abertura original, cara. Depois que eles fizeram a abertura em português, cara.
E só depois que fez sucesso, né?
É, depois que entrou em dinheiro, tá ligado? Tem que entrar dinheiro.
É, exatamente. Depois que entrou o dinheiro, eles puderam dublar as músicas.
Não, então, mas, tipo, no Flash, mano, eles, primeira vez, eles passaram a abertura original, mas já tinham ganhado bastante dinheiro com o Changeman e o Jasper.
Não, mas também tem tempo de produção, quando a série entra, tipo, às vezes eles compram a série e não tá pronta e vai pro ar assim mesmo. O Flashman, por exemplo, eles fizeram uma abertura brasileira. São cenas, o som da abertura é japonesa, mas com letreiro em português, a música em português.
Antes da gente passar por Sentai, vamos terminar pelo menos os Metal Heroes, tá? Depois a gente passa por Sentai. Eu sei que vocês estão doidos pra falar por Sentai, eu também tô, mas calma. Rala, calma, vamos falar dos Metal Heroes primeiro. Um Metal Hero que eu adorava, eu não lembro onde que passava, eu acho que devia ser na Manchete, porque quase todos eles eram na Manchete, era o Metalder. Era louco, era o Metal Hero mais porra louca que tinha naquela época.
Só passou uma vez no Brasil.
E na Bandeirantes.
Na Bandeirantes, ah, ok. Porque uma das coisas que eu mais adorava naquela série era que os vilões não eram um grupo só. Eram quatro exércitos, cada exército com um general. E pra decidir quem é que ia enfrentar o Metalder no episódio, eles botavam cada um dos seus, candidatos pra lutar. Quem sobrar vai pegar o Metalder. Cara, era louco, era muito louco esse conceito. Juba, tu o nome dos esquadrões?
O Metalder tinha a unidade blindada, né, liderada por Arthur. A unidade Mecanol, liderada por Drone. A tropa Monster, do Davios, a unidade cibernética do Balzac e os soldados de Neroz, né, que é o Império Neroz.
Ah, Neroz era o grupo Isso. todo, né? Era o grupo todo. Cara, eu achava esse conceito de equipes dentro dos vilões que, vamos dizer assim, não gostavam umas das outras, né? Ali não tinha amiguinho na história. Ali cada um por si e todos por Neroz, né? Vamos dizer. Eu achava que esse conceito muito, muito maneiro. Pra terminar os Metal Heroes, eu sei que tem outros além desses que a gente comentou, mas...
Ah, deixa eu só colocar uma informação legal sobre Metalder. Sim, que o Metalder é baseado no Kikalder, que era de uma criação do Osamu Tezuka.
Ah, yeah?
É? É metade azul, metade vermelho.
Sim, sim, mas não... E essa história dos impérios também, deles brigando, também é do Kikalder.
Ah, e uma coisa que eu acho ridícula é a roupa do Metalder. Metade azul, metade vermelha. É uma pizza meio Alite, meio Mutsaki.
Exatamente. Essa é uma referência extremamente direta ao Kikalder.
Coisa, né? Kikalder.
Sim.
Kikalder. Que coisa.
E o Kikalder, ele foi bem famoso, ele teve duas versões de anime e uma versão de Tokusatsu mesmo.
Teve Tokusatsu Kikalder?
Teve.
Que show, que legal. Mas ficou tão maneira quanto o Metalder?
Não sei se ficou, porque eu não cheguei a ver o Tokusatsu. Mas...
É uma série também antiga, dos anos 70, essa daí.
Ok, vamos seguir viagem. Eu queria terminar essa parte dos Metal Heroes falando do meu segundo Metal Hero favorito, que era Giban.
Esta é a história das aventuras de um jovem e de uma garota que partilham fraternidade e defesa da justiça pela humanidade.
Segurança. Todos querem amor no coração. Alguém para nos salvar desse mundo louco. Que use com sabedoria sua força. Shivam, Shivam, vai se defender. Jura praticar o bem, acabarão as dores, todos os temores, e surgirá um herói pra sempre, Giban.
Ah, policial de aço.
Policial de aço, Giban. Cara, muito bonito essa série.
Sabia que ele vira policial de aço no último minuto, né?
É, né? Porque começou matando o personagem principal. Essa que, isso é que você sabe que uma série é boa quando ela já começa matando o protagonista, né? Isso.
Não, não, tô falando na concept art de isso. Ia ser um ninja cibernético.
Ui!
Por causa que o Jiraiya fez sucesso também lá.
É sério,
né? Sério, só que aí com o sucesso do Robocop eles mudaram para um policial, tanto que você vê as músicas do Jiban são aproveitadas dos outros tokusatsu.
Tem música do Jaspion tocando no Jiban.
Jaspion, do Changeman.
Não, eu tenho uma cena que a Toei usava nessa época, que era dois carros batendo e explodindo tudo em volta. Se você vê todos os tokusatsu dessa época, tipo Jiban, Jaspion, toda vez que acontece o caos em Tóquio, passa essa porcaria dessa cena.
E tem outra coisa que é bastante reaproveitada nos tokusatsu dessa época, que é a pedreira famosa, né? Porque toda luta vai pra pedreira, né? Não interessa onde a luta começou, ela termina na pedreira.
Era mais prático, né, cara? Ninguém ia atrapalhar lá.
Mas era fantástico. O cara tava no meio da cidade, lutando nos prédios. O inimigo dá uma porrada no herói, ou o herói dá uma porrada no inimigo, que voa e cai na pedreira.
Você vê a força, né, cara?
E na prática não é uma coisa fácil, porque a pedreira é bem longe da cidade.
E não importa.
Tudo é questão de jeito, né,
filho? É, né? Tudo questão de mirar. Tu chega pra cá, vira a bunda pra cá, olha pra lá. Tá vendo a pedreira ali? Tá, agora... E toma! Vocês gostavam de Giban? Eu adorava Giban, cara. Eu achava Giban uma série super fantástica. O que vocês achavam de Giban?
É, Giban é uma série inspirada no Robocop, né? Mas na época, tipo, eu achava a armadura do Giban tão melhor, tão mais evoluída, tipo, o cara poder se transformar, o cara não é o um cara que foi revivido por máquina, né? Ele pode ser as duas pessoas, né? Tanto humano como máquina.
O Giban corre.
O Giban corre.
Pronto.
Não, mas o Giban também andava no estilo Robocop. Andava no estilo... Ele também fazia.
Ele andava, mas depois ele corria. Se precisava correr, ele corria. Robocop, não. Ah, mas é o mesmo tabu que o Giban tinha. O Giban tinha um melhor ainda que virava espada depois.
Ah, e a Agma, né, cara? Ficava dentro da perna, né?
É, sempre, cara. Mas o Giban... Uma coisa que eu gosto dos Metal Heroes é que todos eles eram meio imponentes, sabe? Eles tinham uma... Eles eram muito imponentes, se você for ver. Eles tinham sempre aquela cena onde que eles sobressaltavam como o herói. Cara, o Giban tinha uma das frases mais fodas, que é do... das leis de Byolon. Vocês lembram das leis de Byolon?
Fala lá.
A primeira lei de Byolon. Todo o sujeito que for... identificado como Byolon, ele pode ser condenado, ser julgado pelo policial de aço Giban. Norma número 2, todo ser de Byolon, devido às suas ações, ele é julgado na hora. E o policial de aço Giban poderia executá-lo conforme seu próprio julgamento.
Melhor que as três diretivas do Robocop.
É.
Bom, uma coisa que eu adorava no Giban foi que no meio da série, mais ou menos, né, eles destruíram o Giban, que ele teve que ser reconstruído, e teve um upgrade, vamos assim dizer, não foi mais ou menos isso?
É, que era uma coisa que no Jiraiya teve, né? Que o Jiraiya ganhou um update, né?
Que foi o mais possível, né? Ombreira e um visor.
Mas ganhou, cara.
Ombreira, um visor e um colarzinho.
Não, ele ganhou uma pistola também.
Uma pistola. Mas
ele não usa nunca, mas tudo bem, porque ele tem estrelas ninja. Por que precisa de pistola se tem estrelas ninja?
Não, porra. Mas o Giban, eles pegaram mais pesado. Eles quase mataram o personagem de novo, né? Destruíram a base, fizeram caos na Terra pro cara voltar. E nessa época já passava Kamen Rider Black. Então, tipo, era dois personagens que morreram. Que morreram no meio da série, né? Era uma coisa que chocava as criaturas.
Oh, Deus salve a criatura baleia.
Bela experiência.
Se não fosse por ela, o Kamen Rider tava ferrado. Bom, infelizmente a conversa sobre Tokusatsu vai ficar por aqui. Conforme eu já tinha dito para vocês no início do cast, esse episódio vai ser dividido em dois. Nós ainda vamos falar muita coisa sobre os Super Sentais e sobre os Kamen Riders, além de alguns outros papos bastante interessantes. Portanto, meus queridos, não percam a segunda parte, que vai sair no próximo Paranerdia, dia 10 de fevereiro. Até lá! E vida longa e próspera.
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Descartes or Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.